Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com alegria que mais uma vez ocupo a tribuna desta casa. Antes de ceder o senador Paim, do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo festejava a alegria do time do Caxias, e ao mesmo tempo eu, como gremista, sou parceiro, porque o bom futebol é que integra nossos jovens. Mas, ao mesmo tempo, eu queria aproveitar esta oportunidade e mandar um abraço para uma pessoa especial no Rio Grande do Sul, que, ouvindo a minha pessoa aqui nesta tribuna, mandou um e-mail onde parabeniza a coragem e a determinação em defesa da moralidade do Estado de Rondônia e também o país. Quero aqui mandar um abraço ao Josimir Sidney Bergamin, da cidade de Tapejara, do Rio Grande do Sul, em nome da Ana Amélia, senador Paim, nosso abraço. Quero também, com imensa alegria, mandar um abraço, que sempre está nos assistindo, lá no nosso grande estado de Rondônia, seu Bartolo, uma pessoa especial que foi secretário de Estado, ajudou muito a desenvolver e especialmente a criar o Estado de Rondônia e hoje tem acompanhado o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu recebi esta semana um ofício de número 006 de 2012 do CIMERO, Sindicato dos Médicos do Estado de Rondônia. Porto Velho, 15 de fevereiro de 2012. Excelentíssimo senhor senador da República Federativa do Brasil, senador Ivo Cassol. Senhor senador, quando imaginávamos que a situação da saúde do nosso Estado não podia piorar, estávamos redondamente enganados. O governo do Confúcio Moura vem desmontando o sistema da saúde pública estadual e a situação, que já era grave há ano, agora é caótica. Estamos praticamente no quarto secretário de saúde deste governo, em 12 meses, e parece que não há real vontade política para resolver os problemas. Muito pelo contrário, o governo sinaliza em direção ao desmonte da pouca estrutura pública que ainda resta investido na ideia de privatização do SUS, mas sem nenhum planejamento sério. Desmandos, desvios, clientelismo proliferam no anseio do serviço público estadual do nosso estado de Rondônia. E o nosso governador permanece apático e mais parece um alienígena que, por azar, aterrizou neste mar de lama e comportamento, como se não tivesse responsabilidade com os atos dos seus comandados e um governo que ele mesmo loteou. Isso são palavras do CIMERO, do Sindicato dos Médicos do Estado de Rondônia. Muitos profissionais médicos especialistas estão indo embora, enquanto outros estão se associando com empresas colocando os serviços públicos em xeque. A maioria dos servidores está desmotivada e apenas aguarda que esta traição, que será a privatização do setor de saúde, seja implantada. Foi decretado o fim do concurso público em Rondônia. Levantamentos mostram que o próprio Iperão ficará ainda mais debilitado com a falta de entrada dos novos servidores. Acreditamos que o povo de Rondônia acabará por pagar a conta disto no futuro, pois as pessoas que dão sustento político a este governo são aqueles mesmos que quase faliram este Estado há uma década e agora surgem com uma sanha insaciável. Só o Poder Judiciário ou Legislativo pode ser a voz, pois as nossas denúncias estão sendo obscurecidas pelo poder econômico dos que têm interesse pela continuidade dessa situação, e perseguição é a regra. Precisamos de um canal idôneo, nível nacional, para que possamos mostrar a triste realidade pela qual passamos. Aguardamos o maior contato. Dr. Rodrigo Almeida de Souza, médico, presidente do CIMERO do Estado de Rondônia, e aqui é exemplo do nosso senador Mozarildo, é médico também. Ao mesmo tempo, nosso presidente, que agora preside essa casa, também é médico. Eu me recordo, senhor presidente, que em janeiro de 2010, levaram o JN no ar em nosso estado e mostraram a saúde. É verdade, a saúde estava superlotada, mas tinha gestão. Tinha gestão porque nós tínhamos pessoas comprometidas para poder fazer um atendimento para as pessoas mais necessitadas. A exemplo do Dr. Amado, foi nosso diretor de hospital de base, que é onde tem mais de 380 leitos. Em 8 anos, tinha 5 leitos de UTI, entregamos com 127 leitos de UTI. Não tinha especialidades igual cardiologia, só cateterismo foi feito mais de 1000, sem contar outras cirurgias que fizemos. E hoje o que a gente assiste é igual ao hospital de Cacoal, que entregamos na nossa administração, tem mais de 200 leitos, na semana do carnaval tinha 77 leitos ocupados e cirurgias há mais de 40, 50, 60 dias por fazer. Infelizmente, esta é a nossa triste situação que vivemos no estado de Rondônia. A todo momento, novas denúncias e o povo do nosso estado que acreditou numa nova Rondônia, infelizmente, é que acaba pagando este preço. Criou-se expectativa, vendeu-se ilusão, entregou-se pesadelo e, infelizmente, entregaram uma escuridão. Mas, ao mesmo tempo, cabe a nós, senadores, lutar pelo nosso estado, e as minhas críticas, especialmente vai aqui para a população do estado de Rondônia, elas são construtivas. As minhas críticas não são contra a gestão do atual governo. Eu falei isso da mesma maneira quando eu fui contra o meu estado contrair para si mais um financiamento de 543 milhões de reais. É triste, porque quem paga a conta é o povo. Aí alguns dizem, mas senador, é só 1,1% de juro, mas esqueceram de dizer a verdade para o povo do meu estado, que é mais correção, é mais a inflação. Os países europeus estão falidos, estão quebrados. Os Estados Unidos estão com dificuldade e a qualquer momento a crise pode, infelizmente, de repente atingir o nosso país. E aí a inflação pode corroer da mesma maneira que corrói a dívida do Banco Beirão, que é paga pelos povos do estado de Rondônia. Mas isso não nos diminui, só nos compromete a fazer mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, lembrando da nova Rondônia que prometeram, quero aqui fazer uma lembrança de 2010. Eu me recordo quando publicava em jornais do nosso estado, que hoje os jornais, a maioria estão calados, não divulga as prisões, não divulga as corrupções, até parece que todo mundo nesta área, alguns, estão comprometidos. E a verdade, doa onde doer, ela tem que vir a público. Mas, ao mesmo tempo, em 2010, senhor presidente, senhores senadores, estamparam nos meios de comunicação que tinha mais de 680 milhões de reais para a BR-364. E o que a gente viu desse dinheiro? Só vimos buraco na BR-364. Nós só estamos assistindo a cada dia que passa perder amigos. E quando a gente fala perder amigos, nós não estamos falando amigos partidários somente, mas amigos do dia a dia, que independente de copartidários, são amigos da gente. Ao mesmo tempo, perdemos há poucos dias atrás, ex-vereador da cidade de Cacoal, um fundador da cidade de Cacoal, amigo da gente, assessor do prefeito da cidade de Cacoal, Expedito Macedo. Na semana passada, perdemos o prefeito do município do Alto Alegre. Perdemos o prefeito do município de Alto Alegre, Dirceu Alexandre da Silva e seu motorista, que foi enterrado neste final de semana, no domingo. Mas são só essas vítimas? Não, gente, tem muito mais. Tantos outros, João, Pedro, Maria, que nós não ficamos sabendo, muitas vezes não tem ligação direta com a gente, mas são pessoas que ajudaram a construir o estado de Rondônia e estão perdendo suas vidas na BR-364. E aí eu pergunto, por que até agora ainda não foi feita a licitação? Ao mesmo tempo, nós, senadores, deputados federais, a nossa bancada que está unida, integrada, para que o DENIT possa fazer essa licitação, nós não podemos aceitar a morosidade que nós estamos vendo no dia a dia. Nesta semana, no município de Cacoal, professor Ismael Cury, da Unesc, reuniu centenas, milhares de acadêmicos, representantes de entidades na cidade de Cacoal. aonde a qualquer momento pode a sociedade interditar a BR-364, como fizeram ontem à noite na cidade de Ouro Preto. Acadêmicos que se deslocam da cidade de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura, Presidente Médici, tanto para Cacoal, como para Jiparaná, como Ouro Preto, como também Jarupa, Jiparaná, Ariquemes, Ariquemes para Porto Velho. São nossos filhos que estão trafegando naquelas rodovias. E, ao mesmo tempo, só houve a diminuição de buracos, porque onde é que tinha três buracos, passou a ser um só. Então, diminuiu 70%. Mas nós precisamos de mais. O Brasil cresce, desenvolve, e são as rodovias que levam o progresso e o desenvolvimento. Da mesma maneira, eu quero aqui, hoje, nós debatemos na Comissão de Infraestrutura com o nosso diretor do DINIT, o general diretor-presidente do DINIT, onde garantiu que está tomando as providências. Porque o que nós temos no setor público, senhor presidente, infelizmente, são muitas pessoas que gostam de um bom salário, gostam de um bom cargo, mas não tem cunhão para assinar, para fazer as coisas acontecer. E aí não é lugar de cabra foxo, não é lugar de cabra mole. Alguns que querem o cargo, mas não colocam a máquina para andar. E aí, muitas das vezes, os senadores, deputados federais, o próprio governo federal acaba levando a culpa da inoperância, a incompetência e, muitas vezes, a desonestidade de muitos. Está aí a BR-425, da BR-364, agora Jaramirim, pela metade. As obras que começaram dentro da cidade de Nova Mamoré, agora Jaramirim, colocando em risco aquelas famílias, aquelas pessoas que utilizam todo dia para ir até a nossa capital. Não bastasse isso, a gente tem acompanhado também o trecho dos viadutos da nossa capital. Os viadutos que começaram são obras inacabadas, que o prefeito da capital não tem competência sequer para concluir aquelas obras. É que ele tem se preocupado muito hoje em mexer com fazenda, mexer com gado. Eu até vi muitos fazendeiros, vi muitos industriais, eu vi muitos comerciantes virar político, mas eu não tinha visto ainda um sindicalista virar do dia para a noite um fazendeiro. E isso está acontecendo no meu estado. Mas, enquanto isso, os compromissos com o setor público estão indo para a vala. E o dinheiro que é para ter sido aplicado e diminuído o caos que tem no centro de Porto Velho, na Jorge Teixeira, na saída para o Acre, do nosso estado, vizinho, que é do Jorge Viana, senador, nosso colega. Ao mesmo tempo, precisamos urgentemente um anel viário, tanto anel viário para o Novo Porto, como também anel viário para atender e sair lá na Unir, rumo ao Acre. Mas, ao mesmo tempo, nós temos na BR-364 a travessia. Temos também, dentro da cidade de Paraná, que o próprio nosso presidente do DINIT, diretor do DINIT, falou que está concluindo a licitação nos próximos dias para que o anel viário, uma ponte que nós, quando fui governador, investimos mais de 20 milhões de reais, senhor presidente. E agora que o governo do estado, quase 2 anos depois, está fazendo o aterro da ponte do anel viário. Mas vamos duplicar as avenidas marginais dentro dos centros de Paraná. É o trabalho de toda a bancada federal nossa de Rondônia, em conjunto com esse propósito. Mas, ao mesmo tempo, além de cobrar o tapa-buraco urgente, desde Pimenta Bueno até na cidade de Ouro Preto, nós precisamos da restauração, precisamos da licitação. Está sendo liberado 2 lotes, o lote número 2, de Vilhena a Ouro Preto. E o restante tem pendência por causa da Brita. Será que é organismo ambiental, será que é IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, que vem atrapalhar a construção, a reconstrução, a recuperação, a terceira pista que essa rodovia precisa? É inaceitável, é inaceitável. Então, portanto, nós precisamos, e nós tivemos hoje o compromisso do diretor do DINIT, do general, a providência urgente quanto à questão da licitação e, imediatamente após a licitação, a contratação e o bom disso tudo que vai ser para o consórcio, com isso dando mais celeridade e conclusão dessas obras. Mas não poderia deixar de falar aqui, senhor presidente, da BR-429. 429 que interliga cidade de Presidente Médici até Costa Marques, passando por Alvorada, São Miguel do Guaporé, Seringueira, São Francisco e também a cidade de Costa Marques. Está lá o processo de execução das obras a todo vapor. Tem duas empresas que fizeram o serviço porcaria, fizeram o serviço ruim sem qualidade. E essas têm que ser punidas, têm que ser responsabilizadas. Mas, ao mesmo tempo, não é aceitável. Não dá para admitir. Como gestor que eu sou, mesmo hoje sendo legislador, veio a 429 sem até esse momento a contratação das pontes para poder interligar uma vez por todas os problemas que existem naquela grande região do Vale do Guaporé. Então, portanto, também tivemos um compromisso do diretor do DINIT, que imediatamente será colocado em licitação para que essas obras possam atender e a população não fique mais isolada com pontes de madeira, porque hoje, até para você tirar uma árvore, para você fazer uma ponte, para dar assistência para as famílias que moram em São Miguel, Seringueira, São Francisco, o IBAMA vai lá multar. Então, nós não podemos concordar com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar os compromissos que temos com a região norte de desenvolver e poder crescer e atingir a condição de poder desenvolver o Estado como os demais estados da região brasileira. A BR-364, que além de ter perdido prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, também perdemos deputado federal. Tantas rodovias do país que foi considerada a rodovia da morte. A exemplo de Santa Catarina, 101, Porto Alegre, Florianópolis, a Curitiba. Hoje a rodovia da morte é Rondônia. É por isso que estamos juntos, abraçados nessa causa. Precisamos urgência, precisamos urgentemente o tapa-buraco. E para isso nós estamos aqui nessa tribuna, conclamando aqueles que têm cargo público, que cumpra seu papel. E ao mesmo tempo, para que a população possa ter mais segurança na utilização das nossas rodovias federais. Além disso tudo, não basta só esse tapa-buraco, essa reestruturação é fundamental. Porque a qualquer momento nós podemos ter uma paralisação. Podemos ter a qualquer momento uma interdição na BR-364. Aí depois não adianta as autoridades ficarem chorando, dizendo que os políticos de Rondônia não têm feito nada. Temos feito sim, mas só que infelizmente um senador, um deputado federal, o que ele pode fazer é discursar, o que ele pode fazer é cobrar, o que nós podemos fazer é espernear. Mas ao mesmo tempo nós não podemos admitir que um ministério que teve problema de corrupção, que pune aqueles que cometeu irregularidade, que pune aqueles que surrupiou dinheiro público, mas aquelas obras que estão paradas, que dê ordem de serviço e dê continuidade, porque nós não podemos ser vítima desse sistema. Tantas obras paradas neste país. Quanto tempo esses órgãos nossos demoram para poder apurar, senhor presidente, os responsáveis? Como se fosse devolver o dinheiro, mas pelo menos as obras não podem parar. Aquelas obras com problemas tem que ser imediatamente. Esta casa aqui tem condições. É no máximo de 60 a 90 dias para apurar quem deu a causa do prejuízo. E aí sim, o Ministério Público, a Justiça, na forma da lei, responsabilizar os maus gestores. Mas as obras para atender a comunidade precisa ser concluída, sob pena de quem fica no prejuízo, a sociedade no todo. E nós não podemos concordar com isso. Eu fui, no ano passado, um dos membros que analisou as obras inacabadas. Em nenhum momento eu aceitei que ficasse paralisada, porque o que nós precisamos é responsabilizar os maus gestores. E, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que possa tirar as irregularidades que tem e a gente poder continuar desenvolvendo e crescendo. Assim foi com o Hospital Regional de Cacoal. Era obra que estava há muitos anos, há 12 anos parado. Tiremos os problemas e colocamos à disposição da população. Mas hoje, infelizmente, está o hospital pela metade, com 1.170 e poucos servidores contratados. E quando chega alguém para poder ser atendido, o que eles dizem é que ainda está superlotado o hospital. Então vejo com tristeza, mas ao mesmo tempo com alegria, entendeu? Quando eu tenho desta casa, dos parceiros, a liberdade de poder usar essa tribuna e reclamar, espernear, gritar e dizer que aqui nessa tribuna vou continuar defendendo o Brasil, mas vou continuar defendendo acima de tudo o meu estado de Rondônia, para que a gente possa crescer, desenvolver e dar condições de segurança. Mas além de segurança, também precisamos que tanto o executivo estadual como os municipais cumpram o seu papel, para que a gente possa diminuir a distância, diminuir os apertos e, ao mesmo tempo, dar condições para as famílias mais carentes, a obrigação que nós temos, gestores públicos. Por isso, agradeço a Deus, deixo o meu abraço, até numa próxima oportunidade, se Deus o permitir. Obrigado.